Olá, meu nome é Estela Dauer e esse daqui é o Eu Testei News semana 38. Eu já vou adiantando para você que gosta da novela do 5G brasileiro, essa semana tiveram várias tretas, reviravoltas e dramas. Já eu vou falar sobre isso. Mas nós tivemos também Apple resolvendo algum problema ali e arranjando um problema acolá e um carro voador que é falso e você precisa saber. Investigação. Deixe seu comentário, opina sobre as notícias que você gostar e as que odiar, mas só não me xinga, por favor, que não tem nada a ver com isso. E se você quiser mais do Eu Testei, é só procurar Eu Testei ou Eu Testei BR por aí, que dá para assistir, ler, ver e escutar Eu Testei. Bora para as notícias. Quero carro voador aqui na minha mesa para ontem. Não que obviamente eu vá voar em um deles, né? Mas a gente não vê, só vê saindo notícias sobre isso e a gente não viu nada de teste, não tem nada realmente implementado. Mas eu preciso esclarecer uma coisa bem importante aqui. Todas essas notícias de carros voadores sempre falam com aspas de carros voadores, porque essa novidade não são realmente carros, não tem roda, você não vai andar com eles pela rua. O nome dessas coisas, a sigla é EVTOL, né? Que é uma sigla para veículo elétrico com decolagem vertical, né? Tipo, quase um helicóptero. É um veículo que parece carro, mas não é, então não vai ter carro nenhum na minha mesa. Esses veículos são legais, obviamente, mas eles não são carros, então tem golpinho clickbait aí pra você entrar, já que carro voador é uma coisa muito legal. Eles são elétricos, eles prometem ser silenciosos, vão ser uma opção de mobilidade legal, mas obviamente cara demais para eu e você experimentarmos isso pelos próximos 10 anos, afirmando que eu não vou experimentar essa bagaça. Enfim, as notícias dessa semana dão destaque aqui pro Brasil. A Gol anunciou a compra de 250 desses veículos para rodar aqui pelo país em breve, e em breve vendeu 100 dos seus modelos EV, e assim as suas ações, né, foram lá pro teto. 12% elas subiram nos últimos dias. Só falta ser um carro de verdade, com rodas. Lá vamos nós para rankings em que nós não gostaríamos de estar no topo, mas estamos. Semana passada eu falei de uma pesquisa que diz que muitos brasileiros não conseguem ficar mais do que 30 minutos longe do smartphone. Um outro levantamento mostrou que o Brasil é o segundo que mais passa tempo na internet. São 10 horas e 8 minutos em média, quase metade do dia, se você nem considerar o tempo que a gente dorme. São só 48 minutos a menos que o primeiro colocado, que são as Filipinas. E ficamos também em terceiro lugar no uso de redes sociais. São 3 horas e 42 minutos por dia. Será que todos esses minutos gastos com redes sociais são ao menos divertidos? Ou a gente fica só se comparando com gente que parece mais feliz e rico do que a gente? Nesse ranking a gente só ficou atrás da Colômbia e das Filipinas, né? Dois países assim, exemplos de desenvolvimento no mundo, assim como a gente. Será que não tá na hora da gente repensar e tentar ajudar a cair nesse tipo de ranking? E falando em redes sociais e país, tem país que tá sim comprometido em baixar no ranking, né? Mas não necessariamente de forma democrática. Depois de deixar menores de idade com apenas 3 horas de jogos eletrônicos por semana, a China agora reduziu o tempo de menores de 14 anos na rede social mais bombada do momento, que é o TikTok. Agora são apenas 40 minutos por dia na plataforma e apenas das 6 da manhã até as 10 da noite. E essa não é uma notícia assim muito pesada, né? Porque realmente muitas redes nem permitem o uso de pessoas de 13 anos para baixo, embora muitas não apenas usem essas redes, como ainda são influencers nelas. Além disso, 40 minutos por dia para quem tem que estudar e viver muito ainda, parece um bom número. Por fim, o modo jovem, que é a parte do aplicativo que tem essa restrição, vai mostrar mais conteúdos educativos, como museus, aprendizados e outros. Eu tenho certeza que o jovem vai adorar isso e vai precisar também de uma agenda para saber que horas que ele vai poder acessar o que na internet. Criptomoedas. Temos falado delas, né, nas últimas semanas, e semana retrasada eu até fiz um resumão para explicar para vocês o que é. E certamente criptomoedas são um caminho sem volta. Por isso, governos do mundo todo já se mexem, né, para regulamentar o uso ou criar as suas próprias criptomoedas. Acredite ou não, o Brasil já está fazendo isso. Já. O Ministério Público do Distrito Federal criou um grupo de trabalho para estudar melhor, consultar especialistas e aprimorar o conhecimento do governo e até da sociedade sobre esse assunto. Quando eles reunirem informações o suficiente, eles podem produzir relatórios que vão pautar e informar, por exemplo, o Congresso, onde acontece a normatização do assunto. Eu sei que essa é uma notícia sem graça, mas é importante para a gente entender para que serve cada coisa no governo e ficar antenado. Você pediu? Eles voltaram. A sua novela preferida. Anatel, TCU, Fábio Faria, políticos, confusão, drama, tudo em 5G em Brasil. Sua trama de sexta-feira. E nem no capítulo de hoje. Enquanto sai esse ET News de hoje, o Conselho da Anatel está ali se reunindo para discutir os detalhes do leilão, né, que teve aquele edital aprovado naquelas ali pelo TCU. A reunião tinha sido adiada porque um dos integrantes do Conselho da Anatel achou, né, que faltavam algumas explicações, e por exemplo, como ia funcionar toda essa estrutura, umas coisas assim, informações básicas. Logo começou também uma dramática briga por números. 200, 400, 800 MHz nas bandas a serem leiloadas? Ó, dúvida! Até nossa companheira Qualcomm entrou no rebu, né, e disse: pô, gente, 800 MHz é, ó, ideal, delicinha. A Anatel respondeu: show, 800, então vamos fazer 200. E isso pode gerar menos arrecadação para o leilão. É uma bagunça toda. Um novo personagem meio deixado de lado também surgiu na trama. São as mais de 13 mil operadoras menores de internet pelo país. Elas gritaram. Elas alegam que cada um fala uma coisa, que ninguém chega a um consenso e que no final é capaz de pequenas cidades com esses provedores mais modestos, é capaz de elas ficarem de fora da festa da nossa influencer 5G. Mais uma vez, tem gente dizendo que mesmo demorando demais, a pressa que estamos tendo nessa aprovação vai ser ruim. Enquanto o ministro das comunicações corria feliz pelo campo de mãos dadas com o 5G, o seu arqui-inimigo voltou. Cedras, do TCU, que já tinha xingado muito no Twitter, digo, no edital, dizendo que estava cheio de buraco e que isso ia ser preju certo para o Brasil, mais para frente, resolveu falar de novo. Para ele, essa história de 5G no Brasil todo até junho de 2022, ó, palela, falciane. Por quê? Porque são, para ele, a oferta de antenas que está prevista no edital é pouca e o 5G vai acabar ficando restritos apenas algumas capitais, não o Brasil todo. Será que Fábio Faria vai resolver isso? Não perca em nosso próximo episódio de 5G em Brasil. Quem já comprou um Motorola ou um LG baratinho sabe, é tudo tacado dentro da caixa, né? Tem aquele espaço pro celular, mas os acessórios ficam ali jogadinhos, guardado em saquinho, e tá tudo bem, você usa do mesmo jeito, sabe onde pegar e tudo mais. Mas, na hora dos aparelhos premium, todo mundo quer deixar a caixa chique, né, tudo arrumadinho, bem apresentado, uma coisa bonita de ver. No caso da Apple, isso significava um berço de plástico na caixa, para deixar tudo bonito, sim, apenas para deixar tudo bonito, usando montes de plástico. Ela aparentemente percebeu isso, sabe, né, que o consumidor tá demandando, tá cobrando mais consciência das empresas e limou o plástico das caixas. Sim, isso é uma notícia séria, uma notícia real que eu tô falando pra vocês aqui. E pode parecer boba, mas evita a produção de 600 toneladas métricas de plástico. Ainda falta muita coisa, obviamente, pra Apple ser a heroína da história, mas a gente já tá aí num começo. Ainda assim, milhões de acessórios velhos e novos com a conexão Lightning podem ir pro lixo, porque mesmo a Apple não querendo, iPhones podem ser obrigados a usar a conexão USB-C nos seus próximos, né, nas suas próximas versões, já que tem uma lei que provavelmente vai ser aprovada na União Europeia que vai obrigar justamente o uso do USB-C por todos os celulares. Tira de um lado, sobra do outro. Vamos terminar com o trauma da semana. Quando você pensa na revolução de robôs, né, naquela coisa creepy, você logo pensa em filmes de ficção científica, né, T-1000 correndo atrás do Schwarzenegger, máquinas mortais, não é isso que você pensa? Bem, especialistas acham que o perigo real da inteligência artificial é outro e bem mais sem graça, mas ele já está entre nós. Um relatório feito por especialistas de várias áreas analisaram a evolução das IAs e viram como elas melhoraram com o passar dos anos, processando, por exemplo, melhor palavras em contexto e passando de uma coisa de laboratório, ficção científica, para o meio da nossa sociedade. E os perigos, segundo eles, não são os robôs armados matando pessoas, e sim o que a gente já vê hoje na internet. Deepfakes, né, que é usar o rosto de pessoas em vídeos falsos, robôs usados em redes sociais para produzir notícias falsas e influenciar a opinião das pessoas, e algoritmos que aprendem dados racistas. Esses são só alguns dos exemplos que eles mostraram. Isso te dá mais ou menos pesadelo? Chegamos agora na hora das notícias ainda mais rápidas e ainda sem um nome decente. O que temos para hoje? Após o sucesso da SpaceX, Richard Branson e Jeff Bezos parabenizam Elon Musk no Twitter. Gente, o Richard Branson, ele até é amigo, né, do Elon Musk, ficam se convidando para dar uma voltinha no espaço por aí, mas vocês conseguem perceber o veneno que é a Falciane do Bezos, que tá processando a SpaceX e todas as empresas da Elon Musk a torto a direito, e parabenizar o cara? Essa daí é uma da novela dos bilionários pra vocês. Pesquisa revela que 89,7% dos brasileiros querem ter um carro elétrico. Gente, eu também acredito que se a gente fizer uma outra pesquisa, 89,7% dos brasileiros também gostaria, por exemplo, de ganhar pelo menos R$30 mil por mês para poder pelo menos parcelar um carro elétrico, que geralmente custa R$250 mil aqui. Netflix lança plano gratuito no Quênia com algumas limitações. Talvez em breve você possa ver a Netflix de graça, né? Bastando você ver alguns anúncios pelo meio dos conteúdos. Isso é muito legal. Pera, não era exatamente disso que a gente estava fugindo na TV aberta? Crise do hardware piora a espera por semicondutores e prazo já chega a 21 semanas. Sim, o título já diz tudo para vocês aqui. Se você tá querendo um carro zero e aí você vê uma espera de até 6 meses para você ter o teu, imagina você ter que esperar só uns 4 meses para ter o seu gadget. Talvez o seu carro esteja inclusive levando tanto tempo para demorar para ser entregue assim, justamente pelo mesmo motivo, falta de chips. Microsoft libera a versão atualizada de app que verifica a compatibilidade de PCs com Windows 11. Exato, agora você já pode conferir oficialmente que o seu computador não tem o TPM 2.0 e você não vai poder ter o update oficial. Parabéns! Então é isso. Essa semana a gente realmente tinha muita coisa interessante, foi difícil parar por aqui. O que vocês gostariam de ver no Eu Testei News? Eu acho que uma boa ideia que a gente pode fazer aqui é vocês, se vocês quiserem, claro, entrarem lá no grupo do Telegram e mandar as notícias por lá. Eu vou realmente adorar agradecer vocês aqui nos vídeos e também falar sobre as notícias que vocês mandaram e falar, né, das sugestões. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau!